UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bem, já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. 10 horas 36 minutos, como prometido, vamos de entrevista. Pois bem, a paralisação dos policiais militares do Espírito Santo chega a seu décimo dia. Acordos entre o governo e a categoria começaram a ser feitos e é possível que volte à normalidade das atividades dos militares na região. Desde o início da paralisação, quase 140 pessoas foram assassinadas. Tropas do Exército se instalaram na região e vem conseguindo aí conter a violência que se proliferou no estado. Considerada greve branca por supostamente não ser de autoria dos policiais, mas de seus familiares que estão impedindo a saída dos efetivos dos batalhões, a paralisação no Espírito Santo começa a reverberar em outros estados, como no Rio de Janeiro, em que se insinuam paralisações também. A reivindicação é feita pelo aumento do salário sem correção de acordo com a inflação há 7 anos. Ilegal, segundo a Constituição, a greve dos policiais militares divide a opinião pública e demonstra a instabilidade da segurança pública nacional. E aí, para a gente procurar entender, problematizar o que esses fatos mostram, vamos conversar agora com a professora Lúcia Lamonier, que é professora dos departamentos de Comunicação Social e Ciências Sociais da PUC Minas, e ela é vinculada ao LPS, que é o Laboratório de Pesquisa Social da mesma faculdade. Então, muito bom dia, professora Lúcia, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação aqui na UFMG Educativa. Alô, professora?
Oi.
Oi, bom dia, seja muito bem-vinda, viu, professora?
Baixinho.
Tá baixo? Eu vou tentar aumentar aqui, viu, professora? Só um minuto. Senhora, me escuta melhor, professora? Alô, professora?
Oi.
Oi, a senhora me escuta melhor?
Estou um pouquinho melhor.
Professora, vamos começar o nosso papo, né? A gente deu um breve panorama do que acontece no Espírito Santo. A senhora poderia descrever um pouco mais pra gente a situação capixaba, professora?
A situação, né?
Isso.
Olha, eu acho que é importante a gente pensar que também o Espírito Santo é um estado que tem um certo histórico, né? É muito complicado no que diz respeito à segurança pública, por exemplo, coisa que já tem sido até bastante divulgada, grupos de extermínio, né? Ali também a gente tem, por exemplo, taxas muito altas de homicídio, de feminicídio. Então, quer dizer, a questão da segurança pública ali já era uma coisa bem complexa, né?
Uhum.
Agora, chama, eu acho que, muita atenção, né, no meu ponto de vista, como é que foi uma ação muito integrada que envolveu as mulheres desses policiais,
isso,
né? O que eu acho uma coisa que foi bem interessante,
uhum,
né? Quer dizer, então a gente tem aí os nossos companheiros, pais, companheiro, filhos, ocupam esses postos da polícia, e que enfrentam cotidianamente uma realidade muito dura, não é? Então, quer dizer, na verdade, a sociedade espera ter a tranquilidade, a gente espera dormir a partir de alguém que está acordado por nós, né? No caso, a polícia. Então, esse tipo de profissional, esse tipo de trabalhador que tem ali a sua família nesse momento, né? Nesse caso, as mulheres, à frente desse movimento, dizendo, olha, peraí, né? Então a gente enfrenta coisas muito pesadas, a nossa tarefa social é de muita responsabilidade, no entanto, nós não temos uma remuneração que nós consideramos adequada para isso.
Uhum.
Né? E, inclusive, a questão do reajuste salarial. Eu acho que é importante também a gente tentar olhar que movimento é esse, para além de tudo, que, né, as consequências todas, que daqui a pouco a gente fala. Então, o que que também está por detrás desse tipo de manifestação? Eu acho,
sim,
que é super importante, porque sempre, assim, eu acho que tem a imprensa como um todo, né, e claro, os governantes, as autoridades, têm rebatido muito, é inconstitucional, ok, é inconstitucional, é ilegal, mas e a questão, assim, dessa remuneração? E a questão desse profissional que nós exigimos que ele vá para a rua, por exemplo, enfrentar armas, enfrentar, às vezes, um tipo de organização do crime que é até superior à sua preparação e às suas condições,
uhum,
né? Acho que também nós temos que analisar.
Sim.
E aí, eu acho assim, que na sequência daquilo que veio, a ideia da ausência do Estado, né? Então, quer dizer, na retirada da polícia, né, aquele, o Espírito Santo viveu, sobretudo, né, aquelas regiões, Vitória e tal, viveu aquela, uma certa situação em que você tem uma completa ausência do que seria uma referência do Estado. Olha, no entanto, que referência de Estado é essa? Somente ao Estado na sua força armada, né? Então, acho que isso realmente chama atenção, acho que não é fácil dizer, olha, foi isso que aconteceu, mas é importante a gente ver que a sequência toda de acontecimentos, né, que foi saque, etc, etc, mas o que eu acho que também a gente deve ressaltar, aquilo que foi, eu acho, que o saldo mais complexo é exatamente a questão do número de homicídios que ocorreu, uhum, não é? E isso, quer dizer, eu acho que num desrespeito não é só a falta da polícia na rua, porque, claro, a polícia não estaria em todos os lugares, não é? Mesmo quando a normalidade, vamos dizer assim, do policiamento, você não tem um efetivo policial que pudesse estar em todos os lugares, por exemplo, em que as pessoas estavam invadindo as lojas e tal, tal. Claro que não havia, né? Então, uhum, acho que tem também essa dimensão do simbólico, do que significa, o que é a ideia de você ter ou não um tipo de força que vai impedir, né, situações como do crime. Uhum. Então, também, eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer, quer dizer, olha, que tipo de valor social, que tipo de sociedade, né, nós temos em que, por exemplo, aquilo que é o bem do outro, o patrimônio do outro, ele só vai ser resguardado se eu tiver uma polícia por detrás, né? Assim, o que é que me... Somente o que inibe é uma força repressora, não é? Quer dizer, só a certeza de que vai ter uma polícia, uhum, aí, portanto, eu não vou invadir. Então, acho que também a gente tem que pensar nisso. Será que esse tipo de evento não serve para a gente refletir um pouco do que significa os nossos valores, quais são os nossos valores, em que o bem do outro ele pode ser retirado do outro, né? Ele pode, eu posso viver situações de extorsão, etc. E só não vou fazer isso se eu tiver mais ou menos a certeza de que vai ter uma polícia ali na esquina e tal, tal. Eu acho que isso é importante a gente pensar. No que diz respeito ao homicídio, aí eu acho que isso é algo que realmente, assim, nesse momento, nós temos que, né, estar muito atentos para isso e realmente encontrar fóruns de debate. Por que a vida no Brasil perdeu o valor, né? Uhum. Efetivamente, então não é uma questão simplesmente de que a polícia entrou em greve e tal, tal, que não foi só por isso que ocorreram 146 homicídios, claro que não, né? Esse saldo, que, né, que é um saldo assim, assustador, eu acho que passa muito por essa questão, assim, no Brasil é fácil matar, né? No Brasil é muito, eu acho até curioso, assim, hoje um cachorro à vida, por exemplo, né, dos animais, dos cães, sobretudo, no Brasil, nossa, tem um valor enorme, assim, eu acho que a possibilidade de alguém passar na rua e atropelar um cachorro, eu acho que alguém para e vai levar até esse cachorro para o veterinário, vai ficar super mal. Agora, atropelar uma pessoa, às vezes, não é uma coisa que mexe com as pessoas, né? E matar, né, menos ainda. Então, eu acho que isso é uma questão muito séria, né? Para além de só ficar falando que é inconstitucional esse movimento.
Sim, professora. Né? E aí, queria voltar em alguns pontos aí dessa sua fala, professora. E pensando nessa questão dos valores, né? A gente acompanhando as notícias, acompanhando até os próprios moradores, né? Postando coisas aí sobre o que tem acontecido no Espírito Santo. A gente se depara, né, com comentários, muita gente falando assim, é por isso mesmo que tem que ter arma, tem que liberar armas, pessoas têm que estar armadas também, e outras falando justamente ao contrário, a polícia tem que acabar com o armamento, a polícia militar armada tem que acabar. E aí é hora da gente trazer essa discussão também, professora?
Ah, eu acho que é fundamental essa discussão, não é? Porque exatamente assim, olha, o que as armas fazem não é impedir a criminalidade violenta. Eu, uhum, acho que, na verdade, é estimular a criminalidade violenta, não é? Olha, o porte de arma, ele, a princípio, empodera qualquer um. não é? E numa sociedade de pouca tolerância como a nossa, né, que a gente tem que dizer, o Brasil não é aquela ideia que foi construída, como o país é pacífico, como nós somos uma democracia racial, como isso, como aquilo, esses mitos da nossa cordialidade. Eu acho que todas essas situações, e o Brasil contemporâneo mostra que são mitos, não é? Nós somos uma sociedade extremamente violenta, nós resolvemos todos os nossos conflitos violentamente, né? Nós temos pouquíssima capacidade de diálogo, pouquíssima capacidade de aceitação, não somos uma democracia racial, não somos, né? Pelo contrário, assim, todos os nossos indicadores demonstram que o racismo nosso, ele é estrutural, não é? Então, por exemplo, a ação da polícia, do sistema de justiça, quando ele está recortado pela raça, ele é, né, pesado, ele é diferenciado. A nossa população prisional, o corte de cor dela é muito, né, é muito grave. Então, quer dizer, todas essas situações, eu acho que culminam num tipo de sociedade que clama pelas armas, né, que acredita que a segurança vai ser a questão das armas. E muito menos, eu acho, que de uma, vamos dizer, uma certa vigilância que nós todos poderíamos ter um com os outros, uma garantia de segurança. Então, por exemplo, né, eu acho que uma ação da polícia aqui, que eu valorizo muito, que é aquela rede de vizinhos protegidos. Não tem uma arma, não é essa a proposta. A proposta é que você seja um pouco menos individualista e que realmente você também possa olhar para a casa do vizinho. Numa situação, você aciona um apito, né? Cada grupo tem um tipo de... Que isso, acho que são ações que demonstram que a gente pode encontrar formas de ter segurança pública de maneira diferenciada. Uhum. Então, não é isso, as pessoas dizem, ah, nós estamos presos dentro de casa, os bandidos estão na rua armados, então todos nós temos que ter arma. Ué, não será, não, né? Eu acho que não é, não vejo de maneira alguma que vai ser uma sociedade muito armada, por exemplo, a guarda municipal armada, né? Que é uma tendência que...
Sim.
Está aí no Brasil como um todo.
Uhum.
Santo Deus, quanto mais, eu acho, arma a gente tiver circulando, maior será o problema da criminalidade violenta, não é? Porque a gente sabe muito bem como é que a questão das armas, como é que ela circula em mãos, vamos dizer, né, daqueles que têm o porte legal ou ilegal, assim. Não tem esse controle, não quer dizer, não é, vai estar só na mão de aqueles que a princípio, né, representam o Estado, que sabem muito bem utilizar e que isso não vai circular para outras mãos. Isso não, né, assim, a gente já sabe o que é isso.
Uhum.
A gente já vê o que acontece no Brasil, que você tem de uma briga de trânsito a uma situação de um lote, da água da chuva do vizinho que cai no seu quintal, etc. Quase todas as situações no Brasil, fim de relacionamento, todo dia a gente vê um tipo de crime que envolve términos de relacionamento que você não aceita. Tudo isso a gente resolve matando, né? Utilizando arma. Então, eu acho que é o momento da gente dizer mesmo, olha, um Brasil sem armas é um Brasil mais seguro para todos nós.
Uhum.
A segurança pública não passa pelo armamento, nem da polícia e nem da população, no meu ponto de vista.
Uhum. Muito bem, agora são 10 horas e 49 minutos. Você está no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória, estou conversando com a professora Lúcia Lamonier, ela que é professora dos departamentos de Comunicação Social e Ciências Sociais da PUC Minas e também vinculada ao LPS, que é o Laboratório de Pesquisa Social da mesma faculdade. Professora, voltando a pensar, né, na questão aí dos militares, até quando a senhora ela citou lá a questão dos grupos de extermínio no Espírito Santo, né? Existe aí a suspeita de que alguns desses militares lideram grupos de extermínio e com a greve colocaram em prática seus planos. De onde que vem tanta violência, professora? Menos tentar, né, falar se é, não é, que é, mas de onde que vem tanta violência?
Pois é, assim, eu acho que é um pouco difícil a gente dizer a violência vem dali, vem daqui, daquilo, né? Mas eu acho que uma questão importante, assim, que houve uma mudança muito significativa, né, no Brasil em termos a determinados mercados ilegais, né, aí sobretudo o tráfico de drogas, que veio, que é muito acompanhado também do tráfico de armas, né? Então, quer dizer, são dois tipos de situações que caminham muito conjuntas, né? Quer dizer, as ilegalidades, como um todo, assim, elas favorecem, claro, circulações ilegais de outras coisas. E quanto mais mercados ilegais a gente tem, maior é a necessidade desses mercados se defenderem. E como esses mercados não podem se defender, por exemplo, indo à justiça, né, acionando o sistema de justiça, a forma de resolução passa, claro, por resoluções drásticas, né? Por exemplo, assassinatos, etc, etc. Isso eu acho que é uma coisa importante. Grupos de extermínio, assim, né, no Brasil, então, por exemplo, o Espírito Santo foi marcado, né, no passado por um grupo importante, né, que era o Lecoque e tal. Aí eu acho que é exatamente assim, diz respeito a o quanto num certo momento, numa certa conjuntura, né, de uma localidade, de uma região, da ausência do Estado, né, desse Estado como esse regulador mesmo dos conflitos, né. Então eu acho que há muita incidência de resolução, vamos dizer, locais das situações, e geralmente resoluções violentas, quando há pouca presença do Estado. Então, eu sou uma defensora do Estado, né? De um Estado que realmente leve, por exemplo, a justiça a todos. Eu acho que o acesso à justiça, né? Um acesso verdadeiro, rápido, não é? Não estou dizendo assim que tem que ser aquela, porque também a justiça tem o seu tempo, mas uma certeza de que haverá punição, não é, para aquele tipo de crime, é uma forma de você diminuir as situações de violência. Uhum. Não é? Então, quer dizer, então é a presença de um policiamento, vamos dizer, ostensivo e não repressivo, mas um policiamento ostensivo, vamos dizer, cidadão, não é? E no caso das ocorrências, um tipo de certeza de que aquilo vai ser apurado, porque, por exemplo, no Brasil não tem apuração de crime. Não tem apuração de homicídio, por exemplo. As nossas taxas de apuração, assim, não são nem 10%, né, dos homicídios que ocorrem. Então, quer dizer, a certeza de que aquilo, né, o tempo para que aquilo seja investigado e as pessoas sejam punidas, é tão lento, é tão grande esse tempo aí, né, que, claro, isso promove também que você acione esse recurso quando necessário. Uhum. Não é? Eu acho que isso, a certeza da impunidade, ela é uma questão. Aí tem muitos autores que vão dizer, não, mas peraí, no Brasil não há impunidade, no, né? Claro, há uma certa impunidade, sim. Né? Agora, eu acho que há uma punição, às vezes, de pessoas, né, de grupos que são específicos. Eu acho que há uma incidência de altíssima punição de grupos específicos e que, às vezes, só encontram o Estado na sua força repressiva. Uhum. Né? Nas outras instâncias, então, por exemplo, né, há um montante da população carcerária, eu fiz, né, uma pesquisa sobre mulheres e tal. E aí é muito curioso que muitas dessas mulheres que foram presas, elas só encontraram a figura do Estado, essa ideia do que é o Estado, no momento em que esse Estado estava lá para puni-las. Né? Uhum. Sabe? Então, todas as outras situações, elas não tiveram esse acesso. Aí eu estou falando das coisas mais básicas mesmo, né? Que a gente sabe que é realmente a questão da escola, a questão da saúde, outras situações que parece que a gente está batendo na mesma tecla, mas não é, são coisas fundamentais e que mostram que o respeito, por exemplo, por um terceiro que seria o Estado, né, é no sentido de que eu acredito que ele será o garantidor das minhas demandas, as mais básicas. Agora, se não tem essa presença, eu vou recorrer a que tipo de garantia? A garantia daquele que a princípio está ali perto, e essa garantia pode ser, inclusive, que ele vai resolver um conflito matando alguém. Uhum. Não é? Sabe? Então, eu acho que esse lugar de uma justiça e de um Estado que às vezes está presente só para alguns grupos e algumas, né, e alguns locais, faz com que, claro, a gente tenha uma violência, um ciclo da violência que é muito grande. Por exemplo, eu ouvi uma análise da questão do Espírito Santo, dizendo que logo quando a força do exército chegou, o exército estava policiando, sobretudo, as regiões mais nobres ali. Não é? Uhum. Então, quer dizer, não quer dizer que o Estado foi, que o Exército estava ali, a Força Nacional estava ali, todo mundo estava sendo resguardado. Né? Então, quer dizer, permanece como resguardo do Estado e da sua proteção, sobretudo aqueles que, vamos dizer, não é que não necessitam, que todos nós necessitamos, mas, no entanto, está muito menos presente naqueles que têm no seu cotidiano questões que são muito complexas, né? Vivenciam a violência, o homicídio e etc. de maneira muito mais recorrente. Então, se a gente fosse falar de BH, né, por exemplo, é muito menos, vamos dizer, recorrente que moradores do bairro Santo Antônio, por exemplo, necessitem do que algumas pessoas que moram em outras regiões, né? Por exemplo, mora em Justinópolis e tal, não é? Então, quer dizer, essa diferença da presença e da legalidade em algumas regiões, eu acho que é um dos fomentadores de situações de criminalidade violenta.
Certo. Professora Lúcia Lamonier, muito obrigada pela participação, né? É um assunto muito extenso, muito importante, né? Urgente aí da gente discutir. E muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa e a gente volta a procurar a senhora também, viu, professora?
Tá. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, né? Assim, então, para todos os ouvintes aí, eu acho que isso é um tema que a gente tem que pôr na rua, né? Nós temos que falar muito sobre isso. A gente não pode ter medo de falar sobre a violência, porque ela diz respeito a todos nós, ela é um compromisso de todos nós, não é um compromisso da polícia, do exército, né? É de toda a sociedade. Então, eu agradeço muito a vocês aí a oportunidade de estar participando desse debate.
Obrigada, professora. Um bom dia.
Bom dia.
Aí essa foi Lúcia Lamonier, professora do Departamento de Comunicação Social e também Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas. Professora é também vinculada ao LPS, que é o Laboratório de Pesquisa Social da mesma faculdade, lá da PUC Minas, tá bom? E a gente falou aí sobre a crise de segurança pública que se iniciou no Espírito Santo, com a paralisação de policiais militares, os agentes mobilizaram em uma greve branca em que o impedimento do trabalho foi feito por parentes dos militares que se mobilizaram em frente aos batalhões, impedindo a vigilância pública. E aí, olha só, eu pedi algumas sugestões de leitura, né? Pedi para a professora algumas sugestões de leitura para você aí, ouvinte, que quer ler, se inteirar um pouco mais sobre essa questão da segurança pública, e ela sugeriu dois autores, tá bom? Um é Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de Segurança no Rio de Janeiro, é uma leitura que vale a pena aí, uma visão ampliada e crítica da questão de segurança pública, e outro é o Sérgio Adorno. Tem muitas obras, inclusive as redes sociais, tá bom? As redes sociais de Luiz Eduardo Soares, tem coisa muito interessante aí. Então fica aí a dica desses dois autores, Luiz Eduardo Soares e Sérgio Adorno. 10h59 aqui na UFMG Educativa, assunto muito importante, né? Assunto urgente aí da gente discutir. A gente vai falar mais disso aqui ainda, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.